Começa agora o Papo Periódico, programa de entrevista produzido por estudantes do segundo ano de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Eu sou Mafê Esperafico.
E eu sou Emanuele Garcia.
Neste ano, nosso curso completa 40 anos. Tivemos mais de 1.000 egressos formados pela casa, que acumulam memórias, experiências e aprendizados. Resgataremos pedaços dessa história com profissionais que passaram pelo curso. O convidado de hoje é Danilo Scheleder, mais conhecido como Bento.
Bento nasceu em Ponta Grossa, é jornalista formado pela UEPG, onde cursou entre 2011 e 2017. Fotógrafo e videomaker, tem experiência em fotojornalismo esportivo e fotografia de eventos. Além de trabalhar como freelancer, hoje Bento trabalha em um projeto audiovisual corporativo. Seja muito bem-vindo, Bento, ao nosso programa Papo Periódico.
Obrigado pelo convite, meninas.
É um prazer te receber. Bento, o que te levou a escolher o curso de jornalismo para cursar?
Cara, então, minha história com jornalismo é engraçada. Eu tenho uma tia minha que é formada aqui na UEPG também em jornalismo. É Andréa Moraes, o nome dela, ela trabalhou na Gazeta. Agora ela trabalha, acho que, no Tribunal de Contas do Estado. E quando eu era criança, ela foi para Disney e o marido dela para a Copa do Mundo de 2002 no Japão. Os dois são jornalistas. Aí eu fiquei com aquilo, tipo, nossa, mano, se eu virar jornalista, eu vou poder viajar, vou poder realizar sonhos e tal. Então foi bem de pequeno, assim, bem de criancinha, eu tinha uns 10 anos. E daí ali eu comecei a querer entender o que era jornalismo, né? Mas eu não tinha pretensão nenhuma, assim, de ser jornalista. Aí quando eu cheguei no ensino médio, eu via meus amigos tudo falando assim, nossa, eu desde pequeno quero ser advogado, eu desde pequeno quero ser engenheiro. E eu não tinha nenhum sonho, assim, desde pequeno. Daí um dia eu tava conversando com a minha tia e ela falou, viu, por que você não faz jornalismo? Você fala bem, você sabe escrever, você tem essa parte da comunicação. Daí eu peguei e falei, pô, vou tentar. Daí eu fiz o primeiro vestibular em 2009, não passei. Aí eu fui de novo pro cursinho, daí eu fiz em 2010, passei. E foi daí que eu entendi mesmo o que era o jornalismo e por que eu tava aqui, né? Não foi algo, tipo, do nada, mas também foi algo meio inesperado para mim, assim, no começo.
O curso já era integral?
Sim, desde que eu entrei já era.
Sim, então a gente queria saber um pouquinho sobre como que era para você conciliar o trabalho, o estágio com o curso integral.
Então, na minha época não tinha o estágio obrigatório aqui na UEPG, né, de jornalismo. A gente tinha muitas produções para o curso, tanto que era... Agora eu acho que o currículo de vocês é diferente, mas na época que eu estudava, o primeiro ano fazia só foto de prática, assim, né? Aí o segundo ano era rádio, o terceiro era tele, e o quarto ano você tinha que juntar tudo isso para fazer o jornal, mas era um jornal comunitário que a gente tinha que fazer só notícias sobre Ponta Grossa, sobre comunidades, a gente tinha os bairros divididos entre as turmas, tipo turma A, turma B, turma C, e daí a gente ia produzindo assim. No começo, assim, foi bem complicado para mim entender, né, porque eu saí de uma lógica de colégio, só estudava de manhã, eu era atleta ainda, então eu treinava à tarde. Aí, às vezes, eu treinava à noite também. Aí, quando eu entrei aqui na faculdade, foi o primeiro baque, né? Que eu tive que parar de jogar futsal, que era o que eu fazia desde moleque. E fui criando uma rotina, assim, do nada, né? Então, pô, você vem do colégio, você tá acostumado a... Ah, posso ir no banheiro, posso tomar água, posso não sei o quê. De até entender como é a faculdade, é diferente, né? Mas eu só fui trabalhar mesmo no terceiro ano. Aí foi... Já era 2014, 2015, e eu conseguia conciliar porque no lugar que eu trabalhava eles tinham os horários muito livres, assim, eu precisava fazer tantas horas por semana, então eu podia fazer, sei lá, 10 horas na segunda e uma hora na terça, eles não ligavam. Obviamente era bem errado, mas aí eu consegui conciliar bem, mas de estágio assim mesmo eu fui fazer no quarto ano, eu fiz até aqui dentro da UEPG, na NUTEAD, que é o núcleo lá de educação à distância, eu fazia captação e edição de materiais. E daí, no nosso currículo, quarto ano era tipo a aula só de manhã. Era uma aula ou outra tarde, bem por TCC e tal. Então a gente conseguia fazer, tipo, eu trabalhava, fazia o TCC no trabalho, às vezes, porque não tinha nada para fazer. E daí, no caso, não tinha os trabalhos, né? Já tinha editado, já tinha captado. Então, para mim foi bem tranquilo essa parte, assim, de não ter o... obviamente, não ter o estágio obrigatório é um pouco ruim, porque a gente cai para o mercado de trabalho, às vezes, sem experiência nenhuma. Mas foi tranquilo para conseguir fazer a faculdade.
Bento, o que te levou a seguir o caminho da fotografia dentro do jornalismo?
Então, essa é mais uma história de infância, né? Eu tenho a minha falecida avó, a dona Vera, ela foi professora aqui na UEPG. Então, ela teve uma condição de vida muito boa. Vamos colocar assim, eu não era rico, mas eu tinha, sabe, eu tinha coisas. E desde pequena, ela sempre deu o presente para nós, pensando assim, ah, não, vou te dar um presente para desenvolver você em alguma parte. Tipo, meu irmão sempre ganhava coisa de pintura, apesar dele não conseguir ir para pintura. A minha irmã sempre ganhou coisa de música, apesar dela também não ir para música. E daí eu ganhei uma câmera dela, uma câmera do Cebolinha, eu tenho ela até hoje, assim, sempre que eu posso, eu mostro para as pessoas, é uma câmera bem bonitinha, assim. E era uma câmera 36mm, né, então era câmera de filme. E ela era automática, assim, é a famosa saboneteira que a gente chama, só que ela tinha uma roupagem, né, ela tinha um desenho de Cebolinha, a tampa dela era uma bola de futebol, então era bem uma coisa bem infantilizada, assim, para criança mesmo. E ali eu fiz minhas primeiras fotos, eu tinha 8 anos, acho assim. Fiz minhas primeiras fotos numa viagem com a família. E naquela época eu já gostei, assim. Eu ficava muito pensando assim, nossa, como que eu posso fazer a foto certinha, não sei o que. Eu não tinha noção nenhuma, né? Não sabia o que era enquadramento, composição, cor, nada. Eu só queria clicar e fazer a foto. Aí fui ficando mais velho, quando eu tava no ensino médio, eu comecei a trabalhar numa produtora de vídeo. De foto e vídeo aqui em Ponta Grossa, eles fecharam já. E eu era o editor de vídeo deles. Eu sabia editar vídeo, mas não... Sabe, eu sabia pegar o vídeo bruto, editar e deixar ok. E daí um dia faltou o fotógrafo numa produção. Ele simplesmente não foi. Não falou nada pra ninguém, não foi. E como as câmeras eram da produtora, eles olharam pra mim ali, eu editando vídeo. Não tinha material pra editar, porque nós ia gravar ainda. Eles falaram, cara, você vai fazer foto. Eu falei, não, mas eu não sei. Eles falaram, se vire. E, tipo, me largaram a câmera, eu descobri o que era o modo automático e manual na hora, assim, e fui fotografando. E as fotos ficaram horríveis. Nossa, eu lembro que eu entreguei, assim, as fotos. Eu chorava, porque eu achei que eu ia perder emprego e tal. E daí ali o fotógrafo viu, e o dono da empresa viu também, e eles falaram, pô, você manda bem, você só não sabe. Aí eu fui aprendendo ali, e isso foi antes de entrar na faculdade. E quando eu entrei na faculdade, eu já sabia trabalhar com audiovisual, já sabia trabalhar com foto. Então... eu ir para o fotojornalismo, para a parte de fotografia, foi meio que automático. Porque eu já sabia fotografar. Tanto que quando eu entrei no curso, o pessoal, antes de eu entrar no curso, eu estava ali na lista de espera, o pessoal do segundo e terceiro ano já estava falando para eu entrar para o lente quente. Que daí já existia na época. E eu nem sabia o que era lente quente, não sabia nada, eu só queria fotografar, né? Aí quando eu entrei, eu tinha minha câmera, então... eu acho que um negócio que todo mundo passa quando aprende a fotografar é o famoso vou fotografar tudo. E dali eu fui aprendendo cada vez mais, cada vez desenvolvendo melhor. E hoje em dia, por sorte, virou minha profissão. Eu vivo só de fotografia hoje em dia, né? Do audiovisual, no caso. Eu trabalho por mim, por conta. Como eu falei brincando pra vocês, né? Eu faço meus horários. Tem mês que é bem difícil, mas é legal, é gratificante, assim. Por causa do fotojornalismo, eu já conheci muita cidade, já conheci muitos lugares. Conheci pessoas também, falando sobre futebol, assim... conversei, troquei ideia assim, com o Cássio, com o Tevez, tipo, nada muito grande, assim, tipo, de, nossa, o cara é meu amigo e tal. Mas são pessoas que eu conversei. Teve esse jogo esse ano de uma ação do Operário com a Philco. Então eu tava ali fotografando, eu acabei conhecendo os youtubers ali, os caras mais famosos. Conversei com alguns deles, tenho contato celular de alguns deles, o que eu acho muito engraçado. Porque às vezes eu tô lá no meu celular, eu olho nas notificações, tá lá o cara online, daí eu falo, ué... Mas a fotografia, para mim, foi muito natural. Não foi uma escolha, assim, que eu digo. Foi algo que só aconteceu.
A gente quer saber um pouquinho como funcionava a disciplina de fotografia na época que você cursou.
Nossa, cara. A fotografia... pô, era o Carlos, né? O que se aposentou agora. O Carlos Bicho, né? Era o professor. E eu acho que o mais legal é que... Eu vi um tempo depois, né? Eu acompanhei ainda um pouco o curso quando mudou a grade, porque minha turma foi a última a turma que eu me formei, no caso, foi a última da grade que eu fazia parte. E eu percebi que teve uma diferença grande entre questões de práticas e teóricas. E quando a gente entrou quando eu entrei no curso, assim, foi praticamente um ano de aula prática e teórica ao mesmo tempo. Então, as primeiras, sei lá, os 2 primeiros meses de aula foi só a parte teórica, explicando para todo mundo o que é ISO, abertura, velocidade, balanço de branco, composição, cor. Aí quando a gente começou a pegar um pouquinho assim, daí eles largaram para nós as Nikon FM10 que o curso tinha, que eu não sei se tem ainda, que são as câmeras analógicas. E ali com a Thaís também, daí a Thaís explicando muita coisa para nós, eu não tinha noção. Daí na parte da analógica eu não tinha noção nenhuma. Eu não sabia o que era nada, assim. Aí a gente meteu a mão na massa, literalmente, né? De reagente para fazer a revelação. E eu esqueci, eu lembrei agora que um pouquinho antes da gente ir para as analógicas, a gente fez a foto de lata. Que daí eu vejo, acompanho ainda o Instagram do Cajor e tal, eu vejo que volta e meia aparece as oficinas, a gente tinha isso na aula. Então, tipo, a gente aprendeu sobre exposição nessa hora. Que daí a gente tinha que entregar pelo menos 3 fotos pro Carlos. Então a gente tinha 2 meses para fazer as fotos e tinha que entregar pelo menos 3. Então a gente aprendeu na massa mesmo, assim. Aí depois, muito da fotografia, assim, no curso era muito... Nas aulas, né? Era muito, tipo... A gente discutia um tema na aula teórica da semana. Daí na prática o Carlos chegava e falava, pô, agora vocês vão se dividir em grupos... Que tinha pouca câmera no curso, né? Quem tinha câmera já saía ganhando nessa. Então, daí o Carlos dividia a gente, ele passava um tema e a gente voltava. Vamos supor assim, a gente tinha a aula para fazer, né? Então, a gente tinha 1 hora para fotografar e tinha que entregar 10 fotos para ele com o tema, condizente com o tema, né? Que montasse uma reportagem. Então, a gente foi aprendendo assim. E... Volta e meia, assim, você voltava pra sala, entregava as fotos e ouvia o xingo, ouvia a reclamação, que a foto não tinha pessoa, porque a foto tava estourada, porque não sei o quê. Então, a gente foi aprendendo dessa maneira aqui dentro, assim, do curso. E eu tinha a vantagem de já ter minha câmera. Então, muita gente, muito amigo meu, andava comigo ali na aula de foto pra aprender comigo, porque ter alguém do lado na hora da prática é muito mais fácil, né?
Tem algum profissional que influenciou sua trajetória na fotografia ou que você se inspira até hoje?
Cara, na fotografia é que tem muita gente, né? Tipo, tem se eu for falar assim de um profissional que desde que eu comecei a fotografar e acompanho até hoje é o Albari Rosa. Ele era fotógrafo da Gazeta e tal. Eu até brinco com as pessoas que o dia que ele me elogiou foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque o Albari, ele tem de fotografia o que os meus pais não têm de casamento, né? Então, pra mim, é um bagulho absurdo, assim. Mas se eu for falar de profissional que eu acompanho, pô, tem os meus amigos, né? O Zé, o André do Operário, o Zé do Atlético. Tem o Lucas Figue, que é o Lucas Figue Foto, né? Que era da CBF. Tem a Thaís, que é da CBF também. Tem a... Ai, cara, tem bastante gente. Tem a de Minas Gerais, tem uma menina também, esqueci o nome dela agora. Mas tem muita gente, assim, que você acaba até virando amigo mesmo, porque... hoje em dia a fotografia virou mais competição, literalmente, mas na época que eu cheguei no fotojornalismo ali, que eu fui conhecer o pessoal da ARFOC, que eu fui descobrir o que era ARFOC, para que serve, quais são os meus direitos e tal, a galera era muito amiga, era muito receptiva. Hoje em dia tem um pouquinho de rixa assim tal, a galera até brinca que a galera da nova idade, da nova era, tá meio que criando uma competição que não existe, mas na ARFOC a gente aprende muito, eu aprendi muita coisa. Hoje eu sou diretor da ARFOC, né? Então, para mim foi algo que salvou muito para o meu futuro, para minhas decisões. Mas é algo que também me apresentou pessoas, me apresentou amigos e são pessoas que eu admiro muito, assim.
Para você, qual foi a cobertura mais marcante, assim, na época da graduação e fora também, tipo, uma cobertura que você tenha feito que você marcou a tua?
Cara, na graduação tem duas, né? Tem os protestos de junho de 2013, que a gente não sabia o rumo que ia levar para o Brasil, né? Então, a gente está pagando até hoje, né? Fora Dilma, e não é por 20 centavos, não sei o quê. E, querendo ou não, a gente, na graduação, a gente fez a cobertura, porque eram momentos específicos do Brasil. A gente não imaginava, né, o que ia acontecer depois, mas pela cobertura a gente foi e fez. Eu lembro que, para mim, ali foi muito marcante. E também teve o Operário sendo campeão da Série D. Foi meu primeiro ano fotografando no Gramado. Eu não fazia pelo curso, mas eu ainda estava no curso. E essa cobertura para mim foi muito emocionante, sim. Porque, tipo, pô, eu sou torcedor, eu acompanhava, eu fazia promessa e tal. Então foi muito... Para mim, assim, foi muito marcante. Eu lembro que... Primeiro jogo que eu fiz no campo, assim, era um jogo que já era eliminatório, se o Operário perdesse estava fora, aí o Operário foi lá e ganhou. Aí o segundo jogo, mesma coisa. Daí o terceiro jogo, o Operário estava com a vantagem. Aí a final, que foi o quarto jogo que eu fiz, assim, o Operário tinha ganhado 5-0 fora, então, tipo, só precisava garantir, assim, deu o Germano Krieger lotado, aí os meus amigos na arquibancada e tal. Então, aquela época, assim, pra mim, eu lembro dessa cobertura até hoje. Aí fora do curso tem algumas, né? Tem uma cobertura que eu participei com a Milena Sartori, que é a do Grupo Globo. A gente fez uma cobertura para o Estadão sobre uma notícia tipo, de agricultura, que depois saiu totalmente do que eu tenho domínio, assim, de coisas que eu... Ah, tipo, alguns temas vocês me dão, eu faço do olho fechado foto, mas esse eu olhei e falei, meu, como que eu vou fazer? Aí passei um tempo estudando e tal. Aí teve a cobertura das eleições de 2016, que eu trabalhava no Grupo A Rede, também foi bem pesado, assim, para mim, porque já começavam a nutrir esse ódio pelo jornalismo, tipo, você é jornalista, você não pode estar aqui, então foi bem complicado para mim. E agora esse ano também, né, que o Operário foi campeão de novo do Paranaense, e daí eu tava lá e tal, então... são coberturas que eu tenho, vou colocar bem entre aspas, carinho, né? Tenho um sentimento porque mudaram algumas maneiras de ver o mundo para mim. E tem uma bem especial para mim, que é o Operário sendo campeão da Série C, que daí foi meu primeiro ano de formado e o jogo da final foi em Cuiabá. E daí eu fiz uma vaquinha e tal, foi a primeira vez que eu voei de avião, então tipo, para mim foi absurdo, assim. Eu não tinha hotel para ficar, eu não tinha dinheiro para comer, eu só tinha passagem. Daí foi um amigo, foi, me deu a cama que a namorada dele não ia, eu dormi com ele. Aí o outro falou, não, vamos fazer uma vaquinha aqui, você tem 10, eu tenho 20 e você vai comer e tal. Então foi bem, bem hardcore, assim. Não é um negócio pra vangloriar, mas também, pô, uma história de vida pra mim, né?
Existe alguma história engraçada ou marcante da graduação que ficou marcada pra você e que você gostaria de compartilhar?
Cara, tem muita, né? Eu acho que... Como vocês podem ver, eu levei um tempo para me formar, né? Eu entrei em 2011 e saí em 2017. Tive meus motivos, apesar de sérios, mas eu tive meus motivos. Mas, nossa, história, assim, da graduação tem muita. Eu acho que a galera que eu estudei era muito uma galera muito de boa, assim. Então, a gente brincava muito um com o outro. A gente sempre fazia... dava um jeito de amenizar o clima e tal. E coisas que eu posso falar, né? Tem... Algo que eu e os Piá, a gente sempre fazia, que era a famosa pauta eterna, né? Que a gente chamava, eu vou ensinar vocês um truque aqui agora. Que a gente, desde o primeiro ano da faculdade até se formar, a gente teve uma pauta. Cada um escolhia uma pauta. E indiferente da época do ano que fosse, você ia conseguir fazer aquela pauta. E você podia enrolar o suficiente para não terminar também. Então, se você pegar a minha época de graduação, se vocês jogarem nos arquivos do curso... Até meu TCC foi sobre isso. Era sobre grafite e pichação. Sempre que eu não tinha pauta, eu batia alguma coisa ali no Google, olhava. Ah, não, tá saindo uma lei e tal. Eu falava, pô, vou fazer sobre isso então. Daí, ah, não, porque vai ter um evento de grafite. Ah, vai ter não sei o quê. Então, a pauta eterna minha foi essa. Aí, sobre momentos de outras pessoas também que eu acompanhei, teve um cara... Eu não vou citar o nome dele aqui, mas ele tinha uma voz muito marcante. A voz dele era muito única. E daí teve uma disciplina, uma vez numa disciplina de rádio, que tinha que entrevistar algumas pessoas na rua e ele não quis entrevistar ninguém. E ele quis fazer conta que estava entrevistando, só que daí a voz dele é muito única e ele não conseguia mudar a voz, nem os trejeitos de falar e tal. Então ele apresentou pro Rafael o áudio editado, tudo. E, tipo, eu não sei como que não deu nada, assim, a turma inteira chorava de rir. E ele tentando defender que ele tinha entrevistado 6 pessoas diferentes, mas, tipo, dava pra ver que das 6 vozes de entrevista, 5 era dele. Então, tipo, ali acabou, assim. Ali eu lembro que eu olhava pro Rafael, ele inconformado, e a galera rindo, e o Piá, tipo, tentando defender ainda. Então, são momentos, assim, que marcaram pra mim, assim. Que nem eu comentei, né, que eu tenho um grupo com o pessoal da faculdade ainda, eu tenho um grupo de amigos... E volta e meia a gente lembra dessa história, porque é muito boa, assim. Aí fora outras coisas de... Ah, não vou fazer tal cobertura porque eu tô em Carambeí. Daí a gente encontrava o professor no bar depois. Daí o professor ficava, pô, como é que vocês estão em Carambeí e estão aqui? Ou, ah, não vou fazer... Não quero tal pauta porque eu tenho problema de saúde. Não posso ir em tal lugar. Daí a professora encontrava nós depois no... Então, tipo, a gente tem algumas histórias assim, sabe?
Voltando a falar de fotojornalismo, como você vê a evolução desde a época que você se formou para agora?
Pô, eu acho que é um negócio que eu hoje em dia dou aula na ProEx, né, de fotografia. É algo que eu falo muito para meus alunos, que fotografia não é estudo, fotografia é prática. Então, quanto mais tempo você faz a prática, mais tempo você vai lá e fala, pô, eu vou fazer ensaio, eu vou fazer foto, eu vou fotografar futebol, eu vou fotografar policial, vou fotografar o que seja. Quanto mais tempo você fizer, melhor tuas fotos vão ficar. E eu sempre vou bater nessa tecla que fotografia é prática, né? Não é estudo. Você pode ter a mais... Eu vou dar um exemplo básico, né? Vocês sabem, aqui no curso deve ter gente que tira 10 na prova, na prova teórica, chega na prova prática 6, 7. Porque a pessoa não tem essa prática, ele tem um estudo. Então, a minha evolução, eu posso dizer que sempre sobe. E eu também me cobro muito disso. Eu entrego fotos, às vezes, que as pessoas falam, meu Deus, está perfeito. E eu falo, cara, essa foto podia estar melhor. Eu poderia ter pego de outro ângulo, eu poderia ter controlado melhor a luz. Então, eu coloco assim que eu estou sempre tentando evoluir em algo, né? Não, para mim não existe a fotografia final e não existe a fotografia perfeita. Eu estou sempre tentando melhorar.
Bento, como que funciona o trabalho de freelancer na fotografia esportiva?
Cara, então, hoje em dia é bem complicado, porque hoje em dia a galera começou a... Não me levem a mal no termo, mas democratizar demais. Então, existem pessoas que vão fotografar o futebol para ver jogo. Também existem pessoas que vão fotografar futebol para fazer conteúdo para atleta. E essas pessoas acabam roubando, às vezes, o espaço de quem está para fazer fotojornalismo. Fotojornalismo para o freelancer, fotojornalismo esportivo, principalmente, funciona em 3 etapas, né? Primeiro, você tem que achar uma agência. Você tem que ser credenciado por uma agência. Eu, hoje, faz 7, 8 anos que eu sou credenciado sempre pela Zimmel Press. Eu fui o primeiro colaborador da Zimmel. E isso eu falo com orgulho, porque hoje em dia é uma agência grande no Brasil. É, quando eu cheguei lá... O dono, né, o Lucas, ele não tinha noção do que a gente iria virar. Eu entrei de cabeça no projeto com ele e tal, indiquei pessoas do Paraná todo, então a nossa agência cresceu muito. Mas então, você tem que fazer o credenciamento. Aí no jogo em si, você tem que fazer as fotos pensando sempre em jornais. Obviamente, tem uma foto ou outra que um atleta vai querer depois, que fulano, tipo, marcou o gol, comemorou na tua câmera, ele vai querer a foto depois para ver, vai querer ter de registro. Mas a ideia é que você sempre faça pensando em jornal. E durante a partida ou após a partida, você vai subindo no site da agência. Aí o site da agência que coloca valores que coloca e faz a distribuição. A distribuição funciona ou para jornal e revista ou para agências de outro... Vamos supor assim, que eu trabalho para a Zimmel. A Zimmel tem uma agência mestre, sim, vamos colocar bem entre aspas, que é a Gazeta Press, que distribui para todo mundo. Então, quando você vai comprar a foto, quando o jornal vai comprar a foto, ou ele compra da Zimmel diretamente, ou da Gazeta Press. O bom de comprar da Gazeta Press para os jornais é que eles têm mais opções. Vamos supor um jogo, jogasse um Flamengo e Vasco. Vão ter 40 fotógrafos. Dos 40, 38 estão na Gazeta Press. Então, eles têm mais opções, eles têm mais ângulos, então eles conseguem garantir fotos diversas, né? Mas o trabalho, assim, seria esse. Você fazer o credenciamento, fotografar pensando em jornal, pensando na notícia, e depois passar para um jornal, para a agência, para eles venderem pelo site daí.
É, Bento, fala um pouquinho como foi a sua experiência na nossa querida Atlética Coringás.
Cara, é muito louco, né? Porque eu entrei na Atlética, eu estava no primeiro ano da faculdade, eu tinha recém feito 18, 19 anos, e eu entrei como diretor de materiais, era uma função que não existia. A gente criou porque sempre ficava perdido todos os materiais, camiseta, bandeira, foi a primeira bandeira que teve, aí as bolas para treino, então tudo ficava comigo na minha casa. E tipo, cara, meu quarto era horrível, assim, meu quarto, eu não conseguia viver direito porque tinha tanta coisa da Atlética que não tinha espaço para mim. Aí depois, no outro ano, eu virei diretor de esportes, porque como eu sou da cidade, eu sempre joguei, então eu tinha essa ligação com esportes, e eu comecei a dar uma ajuda maior. E dali pra frente, eu virei secretário e fiquei uns 2, 3 anos sendo vice-presidente, porque eu não queria ser presidente. Assim, todo mundo falava, vire presidente, você tem voz na liga, não sei o quê, e eu só ficava de vice. Aí, no meu último ano da faculdade, eu resolvi ser CO, né? A Atlética pegou a parte de comunicação da CO do Joia, e... Nossa, cara, acho que foi um dos piores anos da minha vida, porque eu resolvia pepino todo dia, assim, era sempre pepino que não era da minha função, não era da minha parte, mas sempre caía no meu colo. Mas, por sorte, na época eu tive suporte, né, eu tive algumas pessoas que me ajudaram, dentro da Atlética mesmo, e a galera da CO também, do Joia, era muito tranquilo, assim, Eu e dois amigos meus, o Onesco e o Landau. E daí a Camilinha da Capetada e a Mamélia da 15, que viraram... A Camilinha eu já conhecia, a gente estudou junto no colégio, mas a gente nunca conversou. E a Mamélia virou muito amiga minha, então tipo, a nossa CO era muito tranquila na parte de decisões. Mas na parte de burocracia e de estourar pepino, sempre caía pra mim, assim, e, cara, foi horrível. Mas é algo muito legal, porque eu sinto, assim, que o meu desenvolvimento como pessoa e como tratar pessoas por causa da Atlética mudou. Obviamente, ainda tem coisas outras que eu sou meio grosseiro, que eu dou umas respostas mais pesadas, mas por causa da Atlética, da minha função, das pessoas que eu tinha que conviver, eu tive que aprender a abrir mão de uma parada ou outra, tive que aprender a conversar mais para ter bem esse lado político, né? Vamos dizer assim. E o negócio que eu posso dizer é que quem tem oportunidade se envolva, nem que seja só para jogar. Principalmente para jogar, né? No, na Atlética de Jornalismo, que tem pouca gente. Principalmente para jogar, é legal. Obviamente, chega no sábado à noite do Joia, você tá morto, você não quer fazer nada. Mas é muito legal. Pô, eu joguei Joia... Eu me machuquei quando eu entrei na faculdade, né? Eu rompi os ligamentos do joelho. E eu joguei Joia de jogar vôlei sábado de manhã com virar o joelho. No sábado à tarde jogar basquete com o joelho virado. E daí no domingo, no sábado à noite, jogar futsal ainda com o joelho, tipo, parecia uma laranja. Mas é divertido, é um negócio que vale a pena às vezes.
A gente queria te agradecer, Bento, por ter aceitado o convite, ter vindo trazer tuas experiências aí.
Eu que agradeço o convite, eu fico muito feliz sempre de voltar aqui na casa, de compartilhar minhas histórias com as pessoas. Eu sei que existe esse salto geracional, né? Mas é muito legal ver como que o estúdio está hoje em dia, ver até a sala de jornais ali já virou uma sala de reunião, né? Quando eu estava aí era, porra, um corredorzinho ridículo lá, né? E é muito legal ver o curso crescendo também assim.
Este programa contou com a produção e locução de Emanuele Garcia e Mafê Esperafico, supervisão técnica de Reinaldo Santos, na monitoria Sabrina Wozelkowski e professor responsável Manuel Moabes. Obrigada e até a próxima!